meu caro ouvinte da CBN, continuamos com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Ontem recebemos o candidato Ulisses Maia, hoje vamos conversar com o candidato Flávio Vicente, amanhã Priscila Guedes. Inclusive, o candidato Flávio Vicente já está aqui no estúdio da CBN. Ele é graduado em administração, pós-graduado também na área, mestre em administração, professor universitário, é empresário na área de comunicação e na área financeira, foi diretor executivo da Terra Roxa Investimentos, foi secretário de Indústria e Comércio, de Assistência Social e atualmente é vereador, com um mandato que se encerra, inclusive, no final desse ano. Candidato, antes de mais nada, muito bom dia e obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um grande prazer estar com vocês aqui. A gente, inclusive, quer parabenizar a CBN por essa iniciativa. Essa é uma iniciativa que estimula o processo democrático, estimula as pessoas a analisarem os candidatos, a ouvirem as suas ideias, suas propostas, de uma forma democrática. Isso é muito legal, vocês estão de parabéns.
Primeira pergunta, candidato, é o que levou o senhor a se candidatar à prefeitura da cidade?
Veja, Gilson, eu já estou nesse espaço já faz algum tempo, mas o que eu tenho sentido já, depois que a gente entrou, você entra com algumas ideias, com algumas propostas, mas tem um momento que você percebe que as pessoas falam, eu preciso de uma alternativa, eu preciso de uma opção diferente, alguém que contemple, que me represente de fato e que saia desse lugar comum da política convencional. Eu fiquei muito incomodado durante todos esses anos de muitas coisas que a gente via e queria que fossem diferentes e não conseguia, isso não conseguia acontecer. Então, em algum momento, eu rompi com essa política tradicional, saí de um partido grande para um partido menor. A gente já começou a questão das coletas de assinatura para a formação da rede já há mais de 3 anos. E indo para esse partido, a ideia é a gente ter uma liberdade para propor aquilo que ninguém está querendo propor, que ninguém está querendo discutir, que é uma política nova, uma política diferente do que é feito. Então, eu quero ser e sou a alternativa das pessoas que estão, inclusive, insatisfeitas com a política. O que a gente vê na rua hoje é muita gente que fala assim, olha, eu não quero nem falar de política. Eu estou horrorizado. A gente está aí hoje, né? Hoje... Provavelmente finaliza-se o processo de impeachment. Quer dizer, essas pessoas na rua falam assim, as pessoas não me representam, essa política convencional não me representa. Por quê? Porque falta uma série de coisas, falta uma clareza, um jogo político é um jogo ruim. Então, você vê, eu mesmo saindo, rompi com a política, eu fui para um partido, falei, serei candidato a prefeito para ser uma alternativa, rompi com a política. Rompi quando falei, olha, eu vou ser sem coligação, porque as coligações, a grande maioria é feita em função daquela troca de tempo de TV, negociação dos espaços, aqueles acordões políticos tradicionais. Ah, mas você vai ter só 12 segundos na TV. De fato, hoje eu só tenho 12 segundos na TV para colocar nossas propostas. Ainda assim, eu vou ser candidato. Porque o que eu entendo, assim, as pessoas querem algo diferente, algo que contemple uma cidade mais justa, uma cidade que as pessoas se sintam ouvidas, que haja diálogo, que pare com essa política convencional. Que faz o quê? Você cria um grupo político para ocupar um espaço, aí um outro ganha, ocupa aquele espaço, exclui todo mundo, traz os seus amigos. Uma das coisas que a gente tem falado, são 3 princípios básicos da nossa proposta, assim, vamos dizer assim, a base do que a gente tem discutido enquanto postura política. Primeiro, é uma postura independente. Hoje, esses arranjos políticos fazem com que os prefeitos, os governadores e até a presidência da República entrem para fazer uma gestão já comprometidos. Os espaços já estão negociados. É a secretaria tal para tal partido, é a função tal para aquele que me ajudou, para o deputado me apoiar, eu vou colocar tal pessoa como minha assessora. E você esquece da população. Isso é esquecer da população, isso é pensar só no jogo do poder. As pessoas estão cansadas disso. Então, num primeiro momento, a independência é fundamental. Eu estou entrando com essa independência. Mas a gente está vindo sem coligação. Por quê? Porque ó, eu até disse isso ontem no debate. Né? O meu partido tem que ser a cidade de Maringá. O meu grupo político tem que ser as pessoas da cidade de Maringá. Porque uma vez eleito prefeito, eu não posso ficar escolhendo a equipe para trabalhar ou fazendo a gestão, vendo quem para quem cada um votou. Eu tenho que pensar na cidade toda. Acabou, a pessoa não votou em mim. Mas hoje eu sou prefeito, eu tenho que trazê-la para o lado. Ela tem que ser ouvida. Ela é um cidadão digno como qualquer outro. Então isso é ter independência. Independência para falar isso. Independência não tem rabo preso. Rabo preso com deputado, governador, partidos... É isso, a cidade quer isso, uma política limpa, uma política que não vá nessa direção dos acordões. Uma outra coisa que a gente fala, um segundo momento, é que defenda a questão da verdade. A verdade está onde? A verdade está na transparência das contas públicas. É por isso que eu tenho, a professora Aline Casado é minha vice, uma pessoa dedicada a isso, foi no passado, É importante dizer que foi no passado, porque não é agora, né? Mas foi voluntária no Observatório Social, que é uma instituição belíssima da cidade, que não tem nenhuma ligação política com ninguém, é isenta politicamente, mas que faz um serviço magnífico para a cidade, cidade de Maringá. Ela vem somar nessa questão da transparência. Por exemplo, nós estamos no meio, né, de um problema do lixo na cidade de Maringá por ausência do quê? De transparência. Nós tivemos toda uma recomendação do observatório. Nós, enquanto Câmara, eu assinei um documento, prefeito, esse caminho não é o melhor caminho para a cidade, solicitando que fosse interrompida, que fosse dado clareza. Os números não estão claros. Mas precisou que um juiz colocar lá, agora tá impedido e agora entramos numa briga jurídica. Isso é ausência de transparência. Os números da cidade precisam estar na cabeça de todo mundo. A planilha do transporte coletivo, a planilha dos gastos de comunicação, são números que ficam aí meio soltos, não tem muita clareza. Nós precisamos ter transparência, isso é falar a verdade. Sem fazer aquela utilização da comunicação somente para falar o que dá certo, aquilo que a gente tem para melhorar, ninguém fala, né? Essa é uma coisa. E por último é pensar, isso que a gente fala de gestão, de escolha técnica para os cargos, parar com a troca do cargo, porque é importante, eu já esclareci isso, mas é importante que todos que estão me ouvindo saibam, quando a gente fala do cargo em comissão, a gente diz da escolha político-partidária. Eu pego uma pessoa que não tem nada a ver com a área, eu pego uma pessoa que nunca mexeu com a área de saúde e coloco ela como chefe de uma UBS, como acontece hoje em Maringá. Hoje em Maringá acontece isso. Dá para concordar com isso, Gilson? Não dá. Então, nós estamos querendo romper com isso. Não dá para dizer que está tudo certo. Não, mas ele foi do meu partido, pediu voto, fez 600 votos para vereador. Isso não quer dizer nada. A pessoa que vai num posto de saúde, vai numa UBS, ela quer ser bem atendida tecnicamente. Quer ter uma pessoa que conheça da área de saúde, que saiba o procedimento que precisa ser feito, que saiba ser um gestor. Afinal, várias UBS, os funcionários públicos que me ouvem agora sabem, não é fácil. Algumas UBS têm 70 funcionários. Você precisa saber lidar com motivação, saber controlar, planejar. Então, quando a gente pensa numa gestão sem o favor político, com a escolha técnica das pessoas, a gente está pensando na população lá na ponta, e não no meu grupo político. A gente tem algumas bandeiras dessa nova política, por exemplo, ser contra a reeleição. A reeleição já devia ter sido banida na reforma política, não foi. Então, hoje, o prefeito é prefeito 2 anos e dos outros 2 ele fica se preparando para se reeleger. Eu serei prefeito de Maringá para 4 anos. Terminou os 4 anos, vou sair, deixo uma outra pessoa, faz uma nova eleição e modifica. A alternância de poder é fundamental. Então, esses 3 pilares a gente defende com muita força, entendendo que as pessoas querem uma alternativa que seja diferente, porque estão cansados, né? O que eu mais vejo na rua é o pessoal cansado com essa política. E assim, eu vejo boa parte dos candidatos não fala do cenário nacional, né? O problema que nós estamos tendo em Brasília, e mesmo no governo do Estado, ele começa aqui na cidade. A vida acontece na cidade. Nós precisamos começar a mudança que nós sonhamos para o Brasil, na política, ela começa na cidade de Maringá. É aqui que nós temos que começar a fazer a nossa parte. Votando diferente, exigindo a questão dos nossos políticos, representantes, clareza, liberdade, a questão da independência, né, para ter liberdade, transparência e o foco nas pessoas.
Eu quero aproveitar agora e focar mais nos nossos ouvintes. Nós temos aí o Bruno Canedo, que já mandou uma série de perguntas. Uma delas, inclusive eu vou repetir a pergunta que eu já fiz para o candidato que estava aqui com a gente ontem, é sobre os animais abandonados nas ruas. E a rede tem uma proposta, pelo menos enquanto partido, ligada à questão ambiental também. Como é que o senhor pretende administrar essa questão dos animais, pegando objetivamente a pergunta do Bruno Canedo?
Gilson, a gente trabalhou um plano de governo nos últimos 10 meses, discutindo 18 eixos, né? Também baseado nos objetivos do milênio da ONU. Um dos eixos é o bem-estar animal. Então, a gente participou da aprovação do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, ele ainda está sendo regulamentado, ainda não está em funcionamento, mas nós temos várias propostas para essa temática. Ela é uma temática nova, muitas pessoas hoje têm no seu animal de estimação, no seu pet, um companheiro importante. Pessoas até tratam como família, né? Eu já vi muitas mulheres falarem, eu sou mãe de 2 cachorrinhos, ontem mesmo, né? No debate, a candidata que comentou lá, eu sou mãe de 2 cachorrinhos. Isso tem que ser respeitado e precisa ser pensado como as políticas públicas municipais vão contemplar essas pessoas, contemplar as pessoas que têm essa demanda. Então a gente colocou uma rede, vamos fazer uma rede de proteção animal, quer dizer, o que é uma rede de proteção? Eu trago ONGs, prefeitura, entidades relacionadas e crio uma rede pensando em toda essa proteção e as ações públicas, políticas públicas. Temos que resolver a questão do centro de zoonoses, que hoje não funciona, para que esses cachorros de rua sejam chipados, por exemplo. Eu tenho um projeto enquanto vereador de chipagem dos animais que identifica e estimula a posse responsável. para aqueles que estão nesse tema, sabem como o grande problema dos animais de rua é o ser humano, né? O ser humano que na hora não cuida, né? Compra o seu cachorrinho, compra o seu animal de estimação e uma hora ele cansa e solta ele na rua, que é um absurdo. A chipagem pode resolver isso. Tem uma questão da castração. A castração é possível ser feita de uma forma melhor. As duas possibilidades que foram feitas de uma maneira muito amadora. Então tem como melhorar muito. E chamar para a mesa a conversa das pessoas que estão lá. Porque tem muita gente valorosa trabalhando na política de bem-estar animal, mas não é ouvida. Né? A prefeitura hoje ouve pouco. A sociedade organizada, as entidades, precisa ouvir mais. E essa é a nossa proposta enquanto prefeito.
O nosso ouvinte Wilson Rubio, ele mandou um e-mail perguntando o seguinte, ó. Caso tenha algum problema na questão da licitação do lixo, o senhor pretende encerrar essa licitação do lixo? Como é que o senhor vai tratar essa questão?
Bem, eu diria assim, essa licitação tem problemas, né? Eu espero que a justiça faça a sua parte, e ela tem feito até agora, que de fato seja interrompida. O que nós precisamos fazer? Ano que vem nós temos o nosso plano de governo, uma conferência pública para escrever o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. Isso precisa ser escrito a quatro mãos. Tem que ser a prefeitura, o poder público e toda a cidade de Maringá. Nessa questão de um plano municipal, onde você define as diretrizes básicas para onde a gente quer ir. Porque hoje tem uma discussão, eu terceirizo ou não terceirizo? Se eu terceirizar, tenho algumas vantagens. Se eu continuar público, eu tenho desvantagens e vantagens. Eu preciso botar isso na mesa com a comunidade, com transparência, e mostrar para as pessoas assim, qual a solução que Maringá quer escolher. Porque na questão do lixo, Gilson, algumas coisas são consenso, né? Outras não. Essa, por exemplo, não tem um consenso claro. Isso nós vamos trabalhar. Mas, por exemplo, na questão do reciclável, é um absurdo. Maringá recicla 3%. Nós temos 12 anos de uma gestão que se diz sustentável, mas não faz nada, né? Uma coisa de significativo. Nós temos exemplos muito melhores em Nova Esperança, por exemplo. Mesmo Londrina, que a gente adora, né, dizer que Maringá, nessa questão específica do lixo, nós estamos atrás há muito, né? Então, dialogar com a comunidade. No lixo, assim, esse contrato tem erros. Eu, como prefeito, vou interromper essa licitação com certeza. Vamos assumir enquanto poder público e aí vamos discutir com a comunidade. No futuro, pode ser até uma terceirização, mas com transparência, que é o que não aconteceu nesse contrato e não tem acontecido agora nessa gestão.
Nosso ouvinte, o Marcos Lennon, diz o seguinte, sobre a criminalidade na cidade. Eu queria saber o seguinte, qual a proposta que o candidato Flávio Vicente tem para a segurança pública em Maringá?
Como é que o nome é?
Marcos Lennon.
Marcos, a gente esteve na semana passada numa reunião com a Guarda Municipal, foi muito importante. O que nós entendemos isso claramente como prefeito vamos fazer? Nós precisamos armar a Guarda Municipal, ponto. Isso é fundamental. Eu não sou uma pessoa adepta de armas de fogo, mas entendo que na área de segurança, com a situação que a gente vê na cidade, eu tenho andado toda a cidade na nossa campanha, já andava antes como vereador, as pessoas perguntam o que vai ser nessa temática. Estão preocupados. Ontem nós tivemos aí um assassinato à luz do dia dentro da cidade de Maringá. Ok. Armar a Guarda Municipal, pressionar o governo do estado para aumento do efetivo, mas eu vejo que uma coisa que tem sido muito pouco feita atualmente é dar ouvidos ao Conselho Municipal de Segurança. O Conselho Municipal de Segurança tem perto de 30 e poucos anos de fundação, é um pessoal valoroso, dedica o seu tempo gratuitamente para a questão de segurança e são muito pouco ouvidos. E aí muitas coisas que o próprio conselho recomenda, a prefeitura não ouve. Por exemplo, o caso das supercâmeras. Tem um problema sério, as imagens que são gravadas não são em alta resolução. O que acontece? Esses crimes que poderiam ser solucionados através das supercâmeras, não acontece essa realidade por questões técnicas. Mas são recomendações que o conselho já fez. Então, trazer o conselho de segurança para discutir. No conselho você tem polícia militar, polícia civil, a própria guarda municipal, outras entidades. Pensar junto, fazer uma discussão, um diálogo. O conselho é importante, mas a guarda municipal é um equipamento que precisa ser valorizado. A questão da chefia da guarda municipal ser um funcionário de carreira, isso está no estatuto, que precisa ser aprovado, que não foi aprovado. Então, na área de segurança tem muita coisa, a gente sabe que hoje é prioritário. O sentimento das pessoas, perto da UEM, muita gente me pergunta, nós precisamos discutir com o pessoal do campus. Eu fui estudante da UEM, meu pai foi professor a vida inteira, nós temos pessoas fantásticas dentro da UEM, nós precisamos discutir. A guarda municipal hoje não pode entrar no campus, por uma questão legal mesmo. Vamos discutir com a prefeitura do campus o que pode ser feito, porque eu sei que muita gente hoje que circula na UEM tem medo e está se sentindo insegura.
O senhor tem um minuto para concluir a sua participação aqui conosco na CBN.
Gilson, como passou rápido, hein? Pelo amor de Deus, como a gente tem pouco tempo. Olha, eu quero dizer para todos vocês que estão me ouvindo, a gente tem 12 segundos, 12 segundos na TV. 12 segundos mostra que esse país não tem a democracia que ele precisava ter. que a gente é tratado como um candidato de segunda classe, como se a gente não tivesse ideias para a cidade, como se a gente não tivesse um programa de governo consistente. Mas a gente tem como romper com esse esquema da política tradicional, sim. Eu quero convidar você, todos os dias, durante o período eleitoral, de segunda a sábado, nós vamos estar ao vivo no Facebook, a partir das 8h30, Flávio Vicente, 18. É a possibilidade de você perguntar para mim o que você quiser. Política de cara limpa, sem grandes produções. Eu filmo da minha casa, para você saber onde eu moro, do jeito que eu faço. Hoje eu vou estar com a minha vice, que está aqui, a professora Aline Casado, parceira, gente que conhece muito da área da fiscalização das contas públicas. É assim que a gente faz uma política diferente, é rompendo com esses padrões dessa troca de favores, da política do favor. Então hoje, 8h30, Facebook com a gente, até o último dia da eleição.
Muito obrigado, candidato Flávio Vicente, pela sua participação aqui na CBL.
Obrigado, Gilson, um abraço a todos.
Nós conversamos com o candidato a prefeito de Maringá, Flávio Vicente, nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito, que continua. Nós vamos conversar amanhã, vamos voltar a nossa. Nós vamos ter aqui no estúdio da CBN para falar conosco Priscila Guedes e depois o candidato Humberto Henrique. Já conversamos ontem com Ulisses Maia. E você pode acessar todas essas conversas com os candidatos no nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br. Lá tem um banner. Assim que você abre, tem um banner Eleições 2016. Você clica e você terá lá as conversas nossas com os candidatos a prefeito.